Hoje nós vamos estudar com vocês sobre o Templo do Espírito Santo. Este aqui é um templo, madeira, tapete, banco, vidros. Isso aqui vai ser queimado, isso aqui vai ser destruído. Quando Jesus voltar, isso aqui vai ser totalmente destruído. Não é isso aqui que Deus valoriza. O que Deus valoriza é um templo que se chama corpo humano. Deus quer habitar no templo que é você. Deus quer viver em você através do Espírito Santo. Quando Jesus subiu para o céu, os discípulos estavam muito tristes, porque ele estava indo para o céu. E Jesus disse, eu não quero que vocês fiquem tristes. Abra sua Bíblia agora, lá no Novo Testamento, página 91. Novo Testamento, página 91, Evangelho de João. Evangelho de João. Página 91, Novo Testamento. A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Página 91, João capítulo 14 e os versos 16 a 18. Quando vocês acharem, nós vamos ler. Os discípulos estavam tristes porque estavam perdendo Jesus. Jesus disse, eu vou para a casa do meu pai. Eu vou para o céu. Eu vim do céu e estou voltando para o céu. Depois de 33 anos aqui na terra, Jesus estava voltando para o céu. E os discípulos estavam chorosos, já sentindo saudades. E Jesus disse, é melhor que eu vá. E os discípulos não estavam entendendo como é melhor que eu vá. Como o Senhor está dizendo que é melhor que o Senhor vá embora e deixe a gente sozinho? Não pode ser melhor. Mas Jesus continuou dizendo, é melhor que eu vá. Mas por que é melhor? Porque se eu ficar, eu não posso estar em São Paulo e em Brasília ao mesmo tempo. Se eu ficar, eu não posso estar em Nova York e aqui em Boston ao mesmo tempo. Porque eu tenho o corpo humano e eu preferi manter o corpo humano para sempre, para me identificar com a raça humana, com a família humana. Então, eu quero conservar o meu corpo humano. Por isso é melhor que eu vá. Porque eu indo, eu vou mandar outro. Chamado Consolador, chamado Espírito Santo. E ele estará em todos os lugares ao mesmo tempo. E onde ele estiver, eu estou. Porque ele me representa. Ele me representa. Ele é o meu substituto. Por isso, abre então aí, vamos ler. Página 91, capítulo 14. Vamos ler os versos 16 a 18. Leiam comigo, voz alta. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para quanto tempo? Para sempre convosco. Verso 17. O Espírito da Verdade. Como o Espírito Santo é chamado? Espírito da Verdade. Que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Eu quero destacar esta frase que está no final do verso 17. Porque ele habita convosco e estará em vós. Pergunto, o Espírito Santo o visita ou o Espírito Santo habita? O que é que a Bíblia fala? A Bíblia fala, Jesus fala, que o Espírito Santo nos visita de vez em quando e vai embora, visitinha de médico, não é? Ou o Espírito Santo habita em você? O que a Bíblia fala? Habita. O que tem a ver isso, pastor? Tanto faz. Tanto faz, não. Tem uma grande diferença. Se o Espírito Santo visita você de vez em quando, você passa a maior parte do tempo sem o Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo habita em você, você não vive nem um minuto, nem um segundo do dia sem o Espírito Santo, porque ele habita em você, ele mora em você. Por isso a Bíblia chama você de templo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Ou ele habita, ou ele não habita. Não, às vezes aquele cara lá tem o Espírito Santo, às vezes não tem. Não existe isso, irmãos. Ou tem ou não tem. Ou ele habita, ou ele não habita em você. Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Não fiquem chorando. Eu voltarei para vós através do Espírito Santo. Agora, queridos, abra a Bíblia lá na página 139, mais lá para frente. Na página 139, primeira carta de Paulo aos Coríntios, Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, página 139. Veja o que o apóstolo Paulo, aquele soldado da fé, aquele perseguidor que se tornou perseguido, ele matou muitos cristãos, ele arrastou famílias inteiras de dentro de casa, matou estas pessoas. Ele era um Hitler daquele tempo, não é? Ele era um Stalin daquele tempo. Matou muita gente. Ele era temido. Mas um dia Jesus se encontrou com ele na estrada de Damasco. E ele estava no cavalo e Jesus o derrubou do cavalo. Que bom que Jesus derruba algumas vezes a gente do cavalo. Porque quando a gente cai do cavalo, a gente fica humilde, né? A gente cai na terra. E aí Saulo perguntou: quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Foi ali que ele se converteu a Jesus, queridos. E ele escreveu quase que o Novo Testamento inteiro. Quase que o Novo Testamento inteiro foi escrito por este homem chamado Paulo, cujo nome era Saulo antes. Deus muda o nome da pessoa quando a pessoa recebe a Jesus. Mudou o nome de Jacó para Israel. Mudou o nome de Abrão para Abraão. Mudou o nome de Saulo para Paulo. Mudou o nome de Simão para Pedro. Agora, queridos, vejam o que Paulo fala. Vamos ler, então, na página 139, verso 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O Espírito Santo nos visita, ou o Espírito Santo está em nós? Está em nós. Ele habita em nós. E Paulo fala: vocês não sabem que vocês são santuário do Espírito Santo? Templo do Espírito Santo? Eu gosto muito deste tema. É um dos temas que mais me agrada, é falar sobre o Espírito Santo e o templo do Espírito Santo, porque você pode sentir o Espírito Santo vivendo em você. Você pode sentir isso. Na oração você pode sentir. Você pode sentir quando o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente e vai eletrizando, né, todo o seu corpo, quando você está adorando a Deus, em silêncio. Você não consegue sentir isso no barulho. Você tem que fazer silêncio. Quem gosta de barulho é Satanás. O Espírito Santo gosta de silêncio. Jesus fala que o Espírito Santo trabalha como fermento na massa. Já perceberam como o fermento trabalha na massa? Explosões? Barulho? Não, não é? Como é que o fermento trabalha na massa? Silenciosamente. Parece que não está acontecendo nada. Coloca o fermento na massa e fica olhando ali. Acho que o fermento está estragado. Está acontecendo nada. Sai, dá uma voltinha, volta 3 horas depois. Uau! Cresceu? Sim. O fermento trabalha silenciosamente, mas literalmente. Trabalha mesmo. O Espírito Santo também. Ele trabalha em você no silêncio. Ele habita em você. Quando você pede, quando você busca, em nome de Jesus, que quer ser templo do Espírito Santo, quer que o Espírito Santo habite na sua mente, quer que ele possua a sua mente. Vocês já ouviram falar de possessão? Existem dois tipos de possessão. Possessão do espírito maligno, pessoas possuídas pelo demônio. Não sei se alguém já viu. Se não viu, não queira ver. Não é nada bom, não é? Então, tem os possessos pelo demônio e tem os possessos pelo Espírito Santo. Pessoas possessas pelo Espírito Santo são pessoas em que o Espírito Santo habita nelas. Pessoas possessas pelo demônio, quando elas falam, não são elas falando. Quem é que está falando? O demônio. E a força que elas têm não é força delas, é do demônio. Agora, pessoas possessas pelo Espírito Santo, a força não é delas. A força é de quem? Do Espírito Santo. E quando elas falam, não são elas falando. É quem? O Espírito Santo fala através da boca dessas pessoas. Funciona assim, meu querido irmão. No reino das trevas funciona, no reino da luz também funciona. Só que no reino das trevas, as possessões são terríveis, são para destruir. Mas o Espírito Santo habita em você. Santifica a sua mente, seu paladar, seus gostos. Muda os seus gostos. Refina os seus gostos. E eu quero que você veja aqui que o Espírito Santo, ele fala aqui que você é templo dele. Acaso não sabeis, Estão vendo o verso 19? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ah, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, ninguém manda. Você está totalmente errado, meu irmão. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não, eu não sou de Deus e não sou do diabo. Já é do diabo. Quem pensa assim é porque já é. É igual aquele cara que está em cima do muro, fala, não estou do lado do diabo nem do lado de Jesus. Estou aqui em cima do muro. E o diabo fala o quê?
O muro é meu. O muro é meu. Pode ficar aí.
Queridos, ou você é do reino das trevas, ou você é do reino da luz. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não, eu nem sou contra Jesus e nem sou a favor de Jesus. Eu ainda nem pensei nisso. Pense bem. Quem não é por Jesus é contra. Não tem meio termo. Não tem Por isso, meus queridos, Jesus trabalha limpo. Jesus trabalha de uma maneira muito transparente na Bíblia. E ele está dizendo, eu quero que o seu corpo seja templo do Espírito Santo. Eu quero. E se você quiser, eu morri na cruz por você. Para que você seja regenerado, para que você seja renovado, para que o Espírito Santo gere em você uma natureza santa e espiritual, que ama as coisas de Deus, que pensa nas coisas do céu. E o Espírito Santo vai habitar em você, e você vai ser usado pelo Espírito Santo no trabalho, na rua, no comércio, onde você for. O Espírito Santo vai estar falando pela sua boca. E quando alguém fizer uma pergunta para você, e você, e agora, o que, que eu respondo? Faz uma oração mental, e o Espírito Santo coloca na sua boca a resposta. É assim que funciona. Você não é de você. Ah, eu sou o dono do meu nariz. Não, você não é dono do seu nariz. Você pertence a alguém. É melhor pertencer a Jesus, é óbvio. É melhor, não é? Porque Jesus é amor. Jesus já morreu por você na cruz. Ele é amigo. Agora, o diabo não é amigo de ninguém. O diabo não é amigo nem dos bruxos. O diabo, ele usa as pessoas, depois ele mesmo mata as pessoas. Ele usou Judas e depois levou Judas ao suicídio. Ele usou José Arigó e depois matou José Arigó. Depois ele usou o Dr. Edson, não é? Com o mesmo que substituiu José Arigó no Brasil, foi o Dr. Edson e matou o Dr. Edson. Ele vai usando as pessoas e matando. Antes que elas voltem para Jesus, ele mata. Porque se ele demorar muito, a pessoa volta para Jesus e ele perde a pessoa. Então, antes da pessoa voltar para Jesus, ele tenta matar a pessoa. Ele não é amigo de ninguém, nem dos que são dele, ele é amigo. Mas Jesus é amigo. Ele morreu por você. E ele disse, eu vou, mas eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo. Ele vai habitar em você. E o verso 20, veja aí o verso 20. Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Comprados, que preço Jesus pagou por você e por mim? Ele nos comprou com o ouro do seu sangue e a prata das suas lágrimas. Por isso somos dele. Eu posso não aceitar... Posso dizer, não, eu não sou de Jesus. Você pode dizer que não é de Jesus, mas ele pagou o preço por você. Mas tem corações ingratos que não querem ser de Jesus, embora ele tenha pago o preço. Mas ele pagou o preço de todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê. A oferta que foi feita na cruz, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, é para a salvação de todos. Quem não quiser, não vai se salvar, mas... Existe a oferta do perdão e da salvação para todos. O Espírito Santo habita em nós. Agora, meus queridos, em 1 Coríntios, aí voltando uma página só, na página 137, 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, página 137, voltando uma página só. Diz aí no verso 16 e 17 assim, vamos ler. Não sabeis que sois santuário de Deus... Outra vez, pastor, quase que a mesma coisa, né? Está falando quase que a mesma coisa do outro verso. Só que aqui fala uma coisa que lá não fala. A Bíblia vai se completando. A Bíblia vai se explicando. Agora fica mais sério aqui. Por que que fica mais sério? Vejam aí, leiam comigo, em voz alta. Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Visita ou habita? Habita. Pastor, por que que o senhor fica perguntando visita ou habita? Porque... No mundo evangélico hoje, tem a história de visita. Ah, o Espírito Santo está nos visitando e vem, e aí todo mundo é possuído pelo Espírito e depois vai embora. Não existe isso, irmãos. Se alguém está sendo visitado pelo Espírito Santo, posso falar? Coloca um pé atrás. Não é Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não visita. O Espírito Santo habita. Habita em quem? Em quem quer. Em quem quer. Quem pede. Ele habita em você. Ele santifica a sua mente. Santifica o seu corpo. Santifica os seus pensamentos. Muda tudo. Muda a roupa que você veste. Muda a comida que você come. Muda a maneira como você se relaciona com a namorada. Deixa de ficar, né? Casa, casa. Não é isso? O Espírito Santo vai fazendo o quê? Vai mudando. E outros perguntam, o que está acontecendo com você, cara? Você agora virou crente? É, eu acho que estou virando. O Espírito Santo está fazendo algumas coisas na minha... Eu não tenho mais prazer nessas coisas. Aquilo que você gostava, você não gosta mais. Queridos, eu amava assistir luta de boxe. Pastor assistindo luta de boxe, né? E no Brasil, luta de boxe, naquele tempo, era meia-noite. Era o tempo do Mike Tyson. E aquele cara dava raiva, porque a luta durava o quê? Um minuto, dois minutos. E eu lá, né, esperando, meia-noite, e a minha esposa, Samuel, faça o meu favor, pastor, você vai ficar até madrugada para assistir luta de boxe. Falei, olha, querida, por favor, para de falar, porque eu já estou com a minha consciência, não é, me acusando, e você ainda fica falando, não estraga nosso, não é, não venha jogar areia aqui na nossa sobremesa, tá bom? E ficava ali. E ela falava, queridos, enquanto as pessoas estão falando, não adianta. É o Espírito Santo que vai fazer o quê? A mudança. Um dia eu me toquei, perdi o gosto. O Espírito Santo tirou de mim o gosto pela luta de boxe. Hoje, se eu ficar olhando, eu me sinto mal. É tanto sangue, como a minha esposa se sentia mal. Samuel, isso não é esporte, olha lá, o cara está... É sangue de todo lado, mas parece que o homem gosta, né? Mas o Espírito Santo vai mudando, refinando, mudando o linguajar. Ele faz isto. Aqui diz, vamos ler, irmãos. Não sabeis que sois santuário, estou lendo o verso 16, de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Agora o verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aqui pegou, hein, irmãos? Aqui Jesus pega pesado. Quer dizer que se eu destruo meu corpo, ele me destrói? Exatamente. Jesus é transparente, ele é direto. Ele não fala assim, tudo bem, cara, você está fumando, tem problema, todo mundo fuma, continue fumando. Jesus não fala isso. Você está bebendo, usando crack, está usando cocaína, está usando maconha, agora a maconha está sendo legalizada no país, né? O que que tem? Isso é medicinal. Tal. Queridos, o que é que Jesus fala? Meu filho, se você está destruindo o seu corpo, pense bem. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Você vai destruir a sua mente. E a única maneira que eu tenho para me comunicar com você é através da sua mente. Se você estragar a sua mente, como é que eu vou me comunicar com você? Pelo dedo do pé? Pela mão? Não. Deus só se comunica conosco através do quê? Da mente. E se não for através da mente? Tem que ser da mente. Deus só se comunica conosco através da mente. Da razão. E todas as drogas tentam destruir o quê? A mente. Cigarro, bebida... O que o álcool faz? Vai matando os neurônios. Quanto mais álcool você bebe, menos neurônios você tem. Então, meus queridos, Jesus diz, você está destruindo o seu corpo. Para. Porque se você continuar, eu vou te destruir. Porque eu não aceito isso. Eu comprei o seu corpo com o meu sangue na cruz do Calvário. Para que você seja meu. Eu quero fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Mas se você insiste em destruir o seu corpo... No final, você vai ser o quê? Destruído. Por isso, queridos, nós temos que misturar religião com comida. Misturar religião com bebida. Porque religião não é só coisa que se faz dentro da igreja. Religião é coisa que a gente leva para casa. Religião é uma coisa que a gente vive dentro de casa. Quem não vive a religião dentro de casa, quem não vive a religião no restaurante, quem não vive a religião quando senta-se à mesa, não tem religião. Não tem, porque a religião verdadeira, você leva para casa, vai para a cozinha. A religião verdadeira está dentro da sua panela, está dentro da sua geladeira. Quando você está no mercado fazendo compra, né, pegando isso, pegando aquilo, aquilo ali é religião. Se você tem religião, você não vai pegar algumas coisas. Por quê? Você não vai pegar nada que destrua a saúde do seu corpo. O maior veneno invisível ou não percebido que existe hoje chama-se açúcar. Açúcar. Você não pode imaginar a quantidade de males que o açúcar produz. E tem muita gente formiguinha, né? Gosta de um doce. Lembre-se que todo doce que você precisa está nas frutas. Todo doce que você precisa está na tâmara. Gostoso como é dates, né? Tâmara. É bem doce. Está no mel, está no melado, está no... Enfim, queridos, você não precisa do açúcar branco. Mas o pior que existe mesmo é o corn syrup. High fructose corn syrup. Isso aí, isso é para matar, irmãos. Isso é para matar. É para destruir seus neurônios, para destruir o cálcio do seu corpo, para destruir as vitaminas do seu corpo, para deixar o seu corpo depauperado. Minar a sua saúde. E o seu sistema imunológico, o seu sistema de defesa fica a zero. Se você fica sem dormir à noite, o seu sistema de defesa, o quê? Cai, você fica exposto às doenças. Mas mesmo que você durma à noite, mas se você come açúcar, sorvete, né? Refrigerante, sabe quanto de açúcar existe numa garrafinha, numa latinha de refrigerante, uma latinha de Coca-Cola? Sabe quantas colherinhas de açúcar tem? Quer chutar? 6. 6 colherinhas de açúcar. Numa latinha. Queridos, Deus quer que nós comamos aquilo que Ele criou. Ele não criou o açúcar. Ele criou a cana. Você pode chupar um pouquinho de cana, não tem problema. Mas o açúcar é concentrado. Ele criou a fruta, Ele criou a verdura, Ele criou legumes, Ele criou castanhas, Ele criou arroz, feijão, coisas saudáveis, integrais. Mas Satanás quer que você coma tudo o quê? Desintegrado, tudo processado, tudo em lata, tudo em conserva, tudo com químicos que produzem o quê? Câncer. Químicos produzem alteração no seu sistema fisiológico. Altera, porque é algo estranho para o corpo, os químicos. Então você tem que escolher tudo que é mais o natural possível. Eu li lá no Brasil, a última vez que eu fui ao Brasil agora, no começo deste ano, me deram uma revista, o nome da revista é Isto É. Na revista Isto É estava escrito: quanto mais branco o pão, mais perto o caixão. Não era um pastor que estava falando, não era uma igreja que estava falando, porque se fosse igreja adventista, todo mundo ia, só faltava igreja adventista, né? Não, querido. Na revista Isto É. Quanto mais branco o pão, mais perto o caixão. Mas, pastor, aquele francesinho, né, aquele pãozinho, se você come isso um dia na semana, irmãos, tudo bem. Entendeu? Se comer um pãozinho daquele, dois pãozinhos na semana, para matar a saudade, tudo bem. Mas você tem que comer pão integral. Você vai comer menos porque tem que mastigar mais. Você tem que mastigar mais porque não dá para pôr na boca, não derrete, não. Tem que mastigar, mas tem fibra, né? Tem fibra que vai trabalhar como vassourinha no intestino. Não é? As fibras trabalham como vassourinha no intestino, para limpar o intestino. Agora, se você come pão branco, arroz branco, macarrão branco, tudo branco, você vai ficando entupido. Você vai ficando aquilo que no Brasil eles chamam de enfezado. Sabe o que é uma pessoa enfezada? É uma pessoa cheia de fezes. Enfezado. E câncer de colo. Por quê? Todos os alimentos processados, farinhas brancas, irmãos, isso funciona como agarra lá dentro, gruda lá dentro e fica lá. Você precisa comer fibras. Então, coma frutas com o bagaço. Come a laranja com o bagaço, mastiga bem. Come o abacaxi, tem bastante fibras. Come a verdura. E come pão integral, arroz integral, tudo isso tem o quê? Fibras. Bastante aveia, bastante fibra. Isso vai funcionando como a vassourinha no intestino. Aí evita um montão de problemas, meus queridos. Um montão de problemas. Agora, eu quero dizer para você, se você usa todos esses alimentos com fibras e não bebe água, aí você está lascado. Porque aí entope mesmo. Você tem que beber água. Muita água. Quantos copos por dia? Vamos falar copo, porque aqui nos Estados Unidos não se bebe de copo, a gente se bebe de garrafinha, não é? Olha aqui, se um dia vocês me encontrarem sem uma garrafinha, vai ser difícil, porque eu não ando sem uma garrafinha. Às vezes eu estou saindo de carro, tá, cadê a garrafa? Volta e vai buscar a garrafinha. Olha lá, isso aqui é meio litro. Você tem que tomar pelo menos 4 dessas por dia. Dão quantos litros? 2 litros. Esse é o mínimo, irmãos. Quem é grandão deve tomar mais, né? O Alexandre ali, por favor, você tem que tomar mais, viu? A gente que é pequenininho, 4 garrafinhas dessas tá bom. Pode beber mais, menos não. E fora da comida. Fora da refeição. Ah, aí não dá, né, pastor? A hora que dá vontade de beber é na hora que está comendo. É, se você come sem verdura, dá vontade de beber. Mas se você come com verdura, a alface já é molhada, não é? Com limãozinho, entende? Toda verdura é molhada. Se você come com fruta, a fruta já é molhada. Agora, se você come sem fruta e sem verdura, então aí fica seco o negócio. Aí você vai ter que beber, mas o ideal não é beber, o ideal é comer com fruta ou comer com verdura. Uma das duas coisas. Não misturar fruta com verdura, mas ou fruta ou verdura, mas comer. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A saúde depende de uma boa saúde, depende da boa qualidade do sangue. Vamos repetir? A boa saúde depende da boa qualidade do sangue. E a boa qualidade do sangue depende do alimento que nós comemos. Você é aquilo que você come. Se você come porcaria, a sua saúde é... Você que falou, né? Queridos, isso é religião? Pastor, será que eu vim aqui para ouvir a Bíblia e o senhor está falando? Queridos, nós adventistas do sétimo dia acreditamos que isso é religião. Religião é ser templo do Espírito Santo. E para ser templo do Espírito Santo, eu tenho que cuidar da casa que o Espírito Santo habita. Na minha mente e no meu corpo. Ele habita em mim. Eu não posso viver enfesado. Eu não posso viver estressado. Eu não posso viver, queridos, azia, não é? Azia, fermentação. Tudo isso dá mal-estar, irrita. Agora, meus queridos, vamos seguir. Existem coisas nocivas que são reconhecidas pela sociedade, como cigarro, álcool, drogas. Todo mundo sabe que não presta. Mas existem coisas que não prestam, que não são permitidas pela Bíblia e que todo mundo acha que é bom. Abra sua Bíblia agora em Levíticos capítulo 11. Levíticos capítulo 11. É lá no comecinho da Bíblia. Vamos ler lá a página... Vamos ler a página 79. No comecinho da Bíblia, Antigo Testamento, página 79. Veja aí. Página 79. Todos acharam? Capítulo 11... Página 79, Levítico. Vamos ler capítulo 11 a partir do verso 2. Todos acharam? Podemos ler? Olho na Bíblia. Dizei aos filhos de Israel. O povo de Israel naquele tempo era a igreja de Deus para evangelizar o mundo. O Israel hoje continua sendo o povo de Deus, porque você que ama Jesus é Israel. Tem o Israel literal, que um dia foi o povo de Deus, mas eles recusaram Jesus, não aceitaram o Messias. Deus agora escolheu um outro Israel chamado Israel espiritual. Todos os que abraçam a Jesus como Salvador faz parte do povo de Israel. São descendentes do pai Abraão, o pai da fé. Tá certo? Então quando a Bíblia diz, dizei aos filhos de Israel, não venha com essa história, não, não é para mim, é para aquele povo daquele tempo. Ah, você não é Israel hoje? Você não é o povo de Deus hoje? Se você é povo de Deus hoje, é para você que Deus está falando. Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis, de todos os quadrúpedes, quadrúpede é o que anda em quatro pés, que há sobre a terra, todos os que têm unhas fendidas, e o casco divide em dois, e rumina entre os animais, esse comereis. Quais são os animais limpos que podem ser comidos dos quadrúpedes? Os que andam em quatro, como boi, cavalo, camelo, tudo anda em quatro, certo? Mas quais podem comer? Os que ruminam e os que têm o casco dividido. O boi e a vaca rumina? Sim. Tem casco dividido? A unha dividida em duas? Tem. Então pode comer. Mas sem o sangue. A Bíblia proíbe comer a carne com o sangue. Ah, mas onde é que eu vou achar a carne sem sangue, pastor? Só em açougue judeu. A carne kosher. Hoje você não vai encontrar carne sem sangue nos açougues normais. Não vai. Satanás não quer que o povo coma carne sem sangue, porque as doenças estão no sangue. Os hormônios estão no sangue. As contaminações estão no sangue. E o sabor também está no sangue. Então, queridos, A carne limpa, que a Bíblia permite comer, é de animais que ruminam, como o boi, a vaca, e tem casco dividido. Agora, se o animal rumina e não tem casco dividido, é considerado, por Jesus, imundo. Ah, mas tudo que se move é para comer. Você vai comer barata, se move, né? Pulga, se move, pula alto, né? Come pulga também. Queridos, essa história de tudo que se move, Deus criou algumas coisas para serem comidas, outras para não serem comidas. As pessoas interpretam errado alguns versos da Bíblia. Tudo que entra pela boca não contamina. Então bebe um copo de veneno para ver se não contamina. Porque há pessoas que me dizem, pastor, o que entra pela boca não contamina. Isso é um verso da Bíblia. Mas estão torcendo o verso da Bíblia. Lógico que se você comer uma coisa contaminada, você vai morrer intoxicado. Tá certo? Como a maionese aí de amanhecida para ver o que vai acontecer. Vai parar no hospital. E se não cuidar, morre. Queridos, o que Deus quer é que você coma as coisas que Ele prescreveu para você comer. Os animais limpos têm que ter casco dividido e ruminar. Mas tem que ser sem o sangue. E a Bíblia também sem a gordura. Ah, pastor, mas o que eu gosto é a gordura. Pois é isso que entope a sua veia. Derreta a gordura. Põe no fogo, derrete. Fica igual óleo, não fica? Igual óleo. Mas a hora que esfria, como é que fica? Vira um sebo. Assim que vai ficar nas suas veias. Vai grudando nas paredes das veias. E aí vai fechando, 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 fechando. E aí o cara morre. O cara morre. O colesterol vai subindo, subindo. Então, meus queridos, quando Jesus proibiu comer o sangue, quando Jesus proibiu comer a gordura, é porque Ele quer que o seu corpo seja o templo do Espírito Santo. Que a sua circulação seja boa. Circulação do sangue, quando é boa, a cabeça funciona. Funciona bem. Os pensamentos são rápidos. Você discerne as coisas, porque a mente funciona bem. Porque a circulação é boa, a respiração é boa. Então, aqui, queridos, continuem lendo agora o verso 4. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, por que não pode comer o camelo? Porque ele rumina, mas não tem unhas fendidas. Este vos será imundo. O verso 5, o arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Este vos será imundo. A lebre, aí entra a lebre, coelho, não é? Toda essa segunda espécie, né? Todos da mesma família ali. Lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas. Esta vos será imunda. Agora o verso 7, também o porco, porque tem unhas fendidas, ah, olha aí, então tem unha fendida, e o casco dividido, mas não rumina, ah, tinha que estragar, não é? Não rumina, este você será imundo. E do porco Deus fala mais do que um verso só, porque Deus já sabia que o porco seria o mais consumido, então dos outros Deus fala um verso só, mas do porco o que, que ele fala? No verso seguinte, da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Estes vos serão imundos. Lá no Brasil, você percebe que nos dias, nas noites claras, debaixo dos postes, tem muito besouro. Sabe o que é besouro? Muito besouro. E tem sapo também. Aí você fica observando, o sapo vai e come o besouro. Mas a cobra come o sapo. Mas vem o porco e come a cobra. Aí vem o homem e come o porco. Quem é o mais porco? Quem é o mais porco? Vamos repetir? O sapo come o besouro. A cobra come o sapo. O porco come a cobra. E o homem come o porco. Quem é mais porco? Queridos, o porco, ele mesmo que seja criado num berço esplêndido, num chiqueirinho bem perfumado, ele continua sendo porco. Não é porque ele vive na lama que ele é imundo. Ele é imundo. Viva na lama ou não viva, ele é imundo para ser comido. Deus proíbe. Triquina, triquinose é uma doença que vem do comer a carne do porco. A triquina, ela pode se instalar no seu cérebro, no seu olho, você pode ficar cego. Ah, mas eu frito bem, eu asso bem. Não adianta, não morre, não morre. É uma peste que está lá, não é? Então, queridos, obediência a Jesus, eu não como. Ah, você não quer comer porque você quer melhor, ser melhor do que os outros? Não, é uma questão de obediência ao meu Jesus. É obediência ao meu Jesus. Não é para ser melhor do que ninguém. Entendem, queridos? E o que mais do que vive nas águas? Vejam agora daquilo que vive nas águas. Vamos ler, então, o verso 9, né? Verso 9. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes. Tudo que tem barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. É, tudo que tem barbatanas e escamas, chama-se o quê? Peixe. Só peixe é que tem barbatana e escamas. Agora, dos peixes, nem todos têm barbatana e escamas. Quais os peixes que não têm escamas? Os peixes que são de couro liso. Peixe de couro não tem escama. E eles são os lixeiros do mar. Eles comem toda a sujeira do mar. Uma vez eu estava num consultório médico, de um amigo, de um médico pediatra. Então, eu estava conversando com ele, ele não era da Igreja Adventista, mas tinha amizade com ele, estava conversando com ele e ele estava atendendo uma mãe com um bebê, com uma criança, já crescidinha. E ele disse, olha, não dê carne de porco para esta criança e não dê nenhum peixe que não seja de escama para ela, porque a criança estava doente. Eu fiquei prestando atenção, não falei nada na hora. Depois que a mãe saiu, eu disse, doutor Olímpio, o nome dele, lá em Astorga, no Paraná, ele morava lá. Falei, Olímpio, por que você disse para ela não dar porco e nem carne de peixe que não fosse de escama? Disse, porque eu fiz especialização, um seminário, e lá nós fomos orientados que realmente não é saudável e não vai ajudar. Então, nós estamos dando essa recomendação. Eu perguntei para ele, você sabe que isto está na Bíblia? Ele falou, não. Aí abri a Bíblia, mostrei para ele. Hoje a ciência está comprovando, irmãos. Se você tem uma cirurgia, se você tem uma cicatriz e quer que cicatrize rápido, não vai cicatrizar se você comer carne de porco ou peixes de couro, ou camarão, ou lagosta, ou siri, ou, enfim, não vai. Porque lança impurezas no sangue. E isso vai sair na pele também. Às vezes a pessoa que está preocupada com a pele limpa, mas não está preocupada com o que está comendo. Toda impureza que você lança no sangue tem que sair por algum lugar. Vai sair através de espinhas. Então, meus queridos, Deus, quando proibiu a gente de comer aquilo que não tem escama, é porque Ele quer a nossa saúde, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nosso tempo já foi, irmãos. Nós poderíamos ficar aqui horas falando sobre saúde, porque todos nós queremos saúde. Mas a saúde não se ganha. Saúde se conquista com temperança. Com temperança. Há pessoas que se abstêm de tudo porque vão correr, são atletas. Mas nós somos atletas de Cristo, nós estamos correndo para o céu. Nosso destino é a Nova Jerusalém, é o céu. Se há pessoas que nem estão pensando no céu, são vegetarianas, muitas pessoas que nem estão pensando no céu, não bebem, não fumam, e cuidam do corpo porque elas querem estar bem, muito mais nós que amamos a Jesus e estamos pensando no céu, e entendemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós deveremos o quê? Ser temperantes. Temperantes no comer, temperantes no beber. Temperança é se abster daquilo que é prejudicial, como álcool, fumo, drogas, mas temperança também é comer na hora certa aquilo que é bom. Não pense que porque é bom você pode comer o que você quiser, a quantidade que quiser. Não espere dar aquele arrepio para parar de comer. Pare antes. Sabe quando você olha para a comida e dá um arrepio? Comeu demais. Fique com vontade de comer. Pare enquanto está com apetite. Indo como uma vez por dia, meu querido irmão. Há pessoas que são coitadinhas. Come uma vez por dia. Começa cedo e termina à noite. Você deve comer não mais do que 3 vezes por dia. Dando um espaço de 5 horas entre uma refeição e a outra. Para que o seu estômago faça a digestão e descanse um pouco até receber a próxima carga. E não coma na hora de dormir. Coma 4, 5 horas antes de dormir. Para que o seu estômago também durma quando você dormir. E você não tenha pesadelos. Para que você acorde com fome. E aí você vai comer bastante de manhã. Que a melhor hora para se comer é de manhã. Agora, se você quer morrer cedo, não coma de manhã. Porque quem não come de manhã, morre mais cedo. Não comer de manhã é uma boa dieta para quem quer encurtar o quê? A vida. Cientificamente está provado. Quem não come nada de manhã, morre mais cedo. Nós temos que comer bem de manhã, comer bem no almoço. E à noite? À noite coma frutas. Coma uma granola, coma coisa leve. Porque não adianta você encher o tanque do carro para pôr na garagem. Porque você vai se recolher para a cama. Por que encheu a barriga? Você não vai trabalhar. Agora de manhã você vai sair para o trabalho. Então você tem que comer bem. O desejo de Deus é que nós tenhamos saúde. Vocês e eu pertencemos a Jesus e Ele quer que o Espírito Santo habite em você. Você é templo do Espírito Santo. Peça cada dia, vem Espírito Santo e habita em mim. Renova minha mente, dá-me energia para que eu possa viver para glorificar o nome de Deus. Quero com mais, último verso que eu quero ler para vocês. Último verso. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Página 142, lá no finalzinho da Bíblia. Leiam comigo. 1 Coríntios 10, 31. Vamos ler com voz alta. Portanto, estão procurando ainda, né? Página 142. Todos acharam? Se já acharam, digam amém. Amém, não é? Vamos ler verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quando você estiver assentado à mesa para comer, pense, é para a glória de Deus que eu coma isso, que eu beba aquilo? Não, não é. Então não vou comer. E o apetite? O apetite a gente domina. E um recadinho, quem dominar o apetite, domina qualquer pecado. Querem decorar isso? Quem dominar o apetite de comer e beber, vai dominar qualquer outro pecado. Quem tem dificuldades para vencer pecados, comece primeiro dominando o apetite. Quem tem dificuldades para dominar o sexo, comece primeiro dominando o apetite. Quem alcança a vitória em Jesus Cristo sobre o apetite, vai alcançar a vitória sobre todo e qualquer outro pecado. Começa por aí. Foi por aí que Jesus começou. A vitória dele começou pelo apetite. 40 dias de jejum. Você não precisa fazer 40 dias de jejum. Mas você pode jejuar uma vez por semana. Pode fazer. Mas Jesus começou dominando o apetite. Ele já começou pelo mais difícil. E Deus vai te abençoar. Porque Deus quer nos dar a vitória. Quer com mais bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor.